Senhor, muito obrigado por esse momento de louvor. Que o Espírito do Senhor continue falando conosco, que o nosso coração fique aberto para o Senhor, que a presença do Senhor nos envolva e que a gente responda ao Senhor do jeito que o Senhor quer que a gente responda. É assim que nós oramos, em nome do Senhor. Amém. Precisamos desacelerar se a gente quer viver. Precisamos desacelerar. Hoje em dia parece um tema óbvio, porque parece que não precisa nem ser cristão para poder acreditar nisso. As pessoas estão discutindo isso em vários ambientes. No ambiente corporativo, no ambiente acadêmico. Esse tema é um tema onde as pessoas estão querendo conversar, os livros estão sendo escritos, os debates estão acontecendo. E diante da vida moderna, diante da vida pós-moderna, diante da vida na cidade, os terapeutas estão conversando sobre isso, as clínicas de terapias, enfim, as pessoas estão realmente buscando conversar sobre isso, porque principalmente o homem e a mulher urbano, eles entenderam que está ficando desesperador o jeito de viver, acelerado do jeito que está, e há uma necessidade urgente de desacelerar para poder viver. Então é um tema relativamente óbvio, tema óbvio. E aí a gente volta de novo para aquele lugar comum, falta tempo. A gente tem aquela falta de tempo, a gente precisaria de mais pelo menos uma hora, e aí depois a gente tem uma hora, falta mais uma hora, e aí vai com essa loucura toda. Se tivéssemos 30 horas, ocuparíamos as 30. Mas aí a gente começa a perguntar, será que falta hora mesmo? E quando a gente vai procurar com seriedade isso, a gente percebe que o que falta, na verdade, não é tempo, não é hora. O que falta é mais profundo, que a nossa carência é maior do que a carência de tempo. E aí a gente começa também a perceber que o que a gente está perdendo não é, nós não estamos perdendo tempo. E o que nós estamos arruinando, não é o nosso tempo. Se formos conversar sério sobre isso, não é o tempo que a gente está perdendo. Não são as possibilidades que nós estamos perdendo. Não são as conquistas que nós estamos perdendo. Não é o nosso bom desempenho que nós estamos perdendo. Hoje eu li uma coisa bastante interessante de Francis Chan. Ele disse assim, ó: nosso maior medo não deve ser o fracasso. Olha essa frase. O nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas de ser bem-sucedido em algo que não importa. Ui. Nosso maior medo não deve ser o fracasso. A gente tem que ter medo de ser bem-sucedido em algo que não importa, simplesmente não importa. Aí talvez a gente consiga entender a palavra de Jesus de Nazaré, quando ele disse assim: com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Se perder... ou se arruinar a si mesmo. Aí você começa a prestar bastante atenção que desacelerar é absolutamente necessário. Mas percebe que aí já não é mais com essa conversa de programinha da manhã, do meio da manhã, e nem de programinha da tarde, e nem com aquelas discussões também importantes que tem a sua contribuição do mundo corporativo, a conversa começa a ficar um pouco mais aprofundada. é um desacelerar que me leva a fazer o que eu tenho que fazer mais lentamente, a realizar o que eu tenho que realizar mais lentamente, a olhar tudo e fazer tudo e a compor tudo e realizar tudo mais conscientemente. Isso, esse desacelerar, nos levará a experimentar mais as coisas. Porque se a gente começa a desacelerar, a gente começa a experimentar mais as coisas. Já viu gente quando come rápido? Se engole a comida? Aí vem aquela pergunta fatídica. Eu já tive gente que me perguntou e falou assim, que gostinho é isso? Aí você morre de vergonha. Você fala assim, eu não faço ideia de que gostinho é isso. Experimentar mais. Degustar mais. Saborear mais. Descobrir mais. Porque quando a gente vai mais devagar, a gente consegue descobrir mais as coisas. Aprofundar mais as coisas. Sentir mais as coisas. Sentir mais as coisas. Admirar mais as coisas. Admirar mais as coisas. Diante desse negócio sempre mais rápido, sempre mais rápido, sempre mais rápido, esse negócio velozes e furiosos que toma conta da nossa vida, velozes e furiosos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá contando devagar demais, né? Porque velozes e furiosos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é assim mais ou menos, né? É um negócio impressionante. Como venceremos o sempre mais rápido? Você conhece gente que fica perto de uma pessoa que é calma e ela começa a ficar desesperada? Você é assim? É? Tá ficando agora? Eu também sou assim. Eu preciso de exorcismo. Como venceremos o sempre mais rápido que reduz? O sempre mais rápido reduz. Reduz o nosso olhar. Quase nos cega. Reduz a nossa percepção. Nos anestesia. Reduz a nossa liberdade. Eu sempre gostei de Fórmula 1. Sempre. Depois que aconteceu aquilo com o Ayrton Senna, eu sei que todo mundo fala a mesma coisa. Aí eu parou de assistir Fórmula 1, não sei o quê. Agora, até agora, quando eu falo, já me dá um certo problema. Me dava um desespero como é que o cara consegue entrar dentro do carro de Fórmula 1. Vocês têm a mesma dificuldade? Principalmente eu que sou assim, com esse corpinho de bailarina espanhol. Você fica olhando e fala assim, meu Deus, como é que entra dentro daquele negócio? Não é? E aí o cara fica ali dentro apertado. Para que ele seja veloz, ele tem que ficar ali dentro daquele negocinho, né? Interessante isso, muito interessante. Você sabe que a palavra estreito no latim, a palavra estreito no latim é angustus. Não é legal saber isso? Angustus, que vem daí a palavra angústia. apertadinho. Rapidinho, mas angustiadinho. Interessante essa relação, né? Rápido, mas angustiado. Rápida, mas angustiada. Seres rápidos. The Flash. Mas angustiados. Angustiadas. Nossa. Como venceremos o sempre mais rápido? E eu imagino que só o cuidado. Olha só, hein? Só o cuidado cheio de consciência e cheio de atenção é que pode vencer o mais rápido, o sempre mais rápido. Só o cuidado, a lógica do cuidado, a cultura do cuidado, a postura de cuidado. A mentalidade cuidadosa, o coração cuidadoso. Atos de cuidado. Posturas cuidadosas. Jeito de ser cuidadoso e jeito de ser cuidadosa. É que pode vencer isso. É um andar, falar e lidar cuidadosamente com as pessoas e com as coisas. Andar cuidadosamente, falar cuidadosamente, lidar cuidadosamente com as pessoas e com as coisas. O Eugene Peterson, na sua Bíblia, a Mensagem, na hora que ele faz a paráfrase ali no capítulo 5 de Gálatas, quando ele está falando do fruto do Espírito, ele diz que a pessoa que tem o fruto do Espírito, que brotou o fruto do Espírito, é uma pessoa que tem a convicção, uma convicção extraordinária, que as pessoas são sagradas. E de que as coisas também são sagradas. Interessante, né? É um cuidado com tudo, é um cuidado em tudo. Percebe? Aí você começa a desmontar isso. É um cuidado no ser. É um cuidado em ter. E é um cuidado no fazer. Quando eu começo a tomar cuidado em ser, quando eu começo a tomar cuidado no que tenho e com o que tenho, não estou falando daquele cuidado avarento, não estou falando daquele... Não estou falando de avareza, estou falando do zelo de quem se doa. Porque a pessoa cuidadosa com o que tem é a pessoa generosa. Que o melhor cuidado que a pessoa pode ter com aquilo que tem é primeiro ter consciência de que não tem. Porque tudo que pensa que tem é dado por Deus para que generosamente possa doar. Entendeu o que é cuidado? E cuidado com o que tem. E o cuidado com o que faz. Porque aí o fazer é sagrado. Tem uma história zen do mestre Ikkyu, em 1483. Conta a história de um alto funcionário que fez uma viagem muito longa, muito distante, para encontrar um mestre muito famoso e muito reconhecido. Viagem longa, viagem cara, anunciada. E ele fez a viagem. Foi até o mestre, famoso, importante. Sabe aqueles mestres? Mestre mesmo. Geniais. Chegando lá, esse alto funcionário, também famoso, chegou lá e falou assim: mestre, vim até aqui porque quero uma palavra de sabedoria. É o mestre. Pegou uma folha e escreveu uma palavra para ele. Ele pegou a palavra totalmente tocado, emocionado, retirou-se para poder ler o que o mestre tinha escrito. Um tanto quanto distante, abriu a folha e o que estava escrito? Cuidado. Ficou demais, por demais decepcionado. Uma irritação, quer dizer, fez uma viagem. Uma viagem enorme. Gastou uma baita de uma grana. Deve ter imaginado o quanto deve ter andado para poder ir falar. O mestre já deve ter ficado pequenininho naquela altura que ele ficou lendo a palavra cuidado na folha do papel. E deve ter ficado irritadíssimo, muito irritado. Não feliz com tudo isso, com essa irritação, voltou para o mestre. Já deve ter chegado no mestre já não tão reverente. Disse: mestre, ô mestre, faz isso não, mestre. A viagem longa pra caramba, amor. Paguei um monte de coisa, só de pedágio. Isso não foi fácil não, mestre. Por favor. Essa pessoa me deu só uma palavra aí, meu. Fui pensar aquele negócio. Só uma palavra, senhor. Por favor, senhor, me dá mais uma palavra aí. Entregou pro mestre. O mestre foi lá, escreveu mais uma palavra. Entregou para ele. Ele pegou o papel, já não tão educado, já não tão reverente, foi lá, não foi tão longe não. Abriu. Qual era a palavra? Cuidado. Ficou muito, eu vou trocar a palavra. Ficou muito nervosinho. Ficou muito nervoso. Aí voltou de novo e falou assim: por favor, mestre, eu gostaria de uma outra palavra. O mestre foi lá e escreveu a mesma palavra, cuidado. Você sabe que é isso aí. Só o cuidado cheio de consciência e atenção é que pode destroncar e acabar com esse negócio de sempre mais rápido. Sempre mais rápido. Sempre mais rápido. E isso, se a gente não entender... Velocidade e pressa, enfie isso na sua cabeça, velocidade e pressa não tem nada a ver com cuidado. Velocidade e pressa não tem nada a ver com cuidado. Tem a ver com desatenção. Velocidade e pressa tem a ver com desatenção. Velocidade e pressa tem a ver com falhas. E velocidade e pressa tem a ver com superficialidade. É isso que tem a ver. Agora, como é que a gente vai desmontar a bomba da pressa? Como é que a gente vai desmontar esse negócio? Nós, que somos todos esses caras que quando uma pessoa vai falar, dependendo de quem vai falar, se não fala logo, se não já vai logo direto no assunto, se é uma geração milênio, então... Se a pessoa que está ouvindo é uma pessoa mais velhinha, quem é que vai falar? Porque normalmente, a geração milênio realmente consegue ser pior que a Argentina. Realmente consegue se achar mais do que é. Aquela, sabe? Paciência, né? Aquela coisa extraordinária. Coisa horrorosa. Você sabe que o Anselmo Green, ele disse uma coisa. Ele disse assim, ó. Podemos chegar à desaceleração e ao cuidado à medida que aprendemos a deter-nos e a desfazer-nos de modelos comportamentais habituais. Eu chamei isso aí de disciplina espiritual do desacelerar, porque isso é uma disciplina espiritual. A disciplina espiritual do desacelerar. Nós precisamos começar a praticar a disciplina espiritual do desacelerar. Precisamos começar a agir atenciosamente. Nós precisamos começar a prestar atenção. Sabe? Começar a prestar atenção em coisas pequenas. Prestar atenção. Começar a prestar atenção. Ainda que as pessoas chamem a gente de doido. Não tem importância, não. Começar a prestar atenção. É uma busca diária do ritmo apropriado. Existe um ritmo apropriado. Existe um ritmo adequadamente humano que a gente perdeu nessa nossa loucura. A gente perdeu. Por isso que nós estamos assim, esse bando de gente que no mínimo tem que ser chamado de gente mal educada. Gente mal educada, grosseiros, entendeu? Gente mal educada. E aí a gente vai perdendo, perdeu a educação, e aí depois vai perdendo os amores, vai perdendo a família, vai perdendo as pessoas. Vai perdendo as pessoas. Quantas vezes você já observou, quantas vezes você começou um assunto junto de alguma outra pessoa que ela não deu nenhuma atenção para você e tu ficou falando sozinho? Já percebeu assim? Você tem vontade de voltar a falar com essa pessoa? Pai, nem eu. Você começa a falar um negócio com a pessoa assim, daqui a pouco... Aí o cara fala assim, ah, mas aquele cara tem um papo muito chato. É bem possível, porque tem gente chata no mundo. O que não falta é gente chata. Mas não é só isso, não. É porque tem gente que já perdeu a educação, entendeu? Não presta atenção em mais nada. Não presta atenção em mais nada. Não presta atenção em nada. E aí essa busca diária de um ritmo apropriado e adequadamente humano me chama para isso aqui, ó, procure experiências de desacelerar. Procure experiências onde você fique em silêncio, por exemplo. Eu sei que para algumas pessoas, eu não vou falar que é só mulher, porque tem homem também que é impressionante. Procure em alguns momentos ficar em silêncio. Tente. 10 segundos. Tente. Momentos onde você pode ficar quietinho. Quietinha. Talvez você possa salvar seu casamento, se ainda está casado. Talvez você possa salvar sua família. Talvez você possa salvar a reunião de condomínio. Talvez você possa salvar ainda o seu emprego. Talvez você possa salvar o vagão do metrô. Talvez você possa salvar alguma coisa, minha gente, se você ficar quietinha. Mas a pessoa que você vai salvar, com certeza será você. Se de repente você se surpreender parando em algum canto e ficando quieta, e ficando quieto, talvez você se surpreenda. Você conseguiu. Nossa, você conseguiu. O quê? Fica quieta. Fica quieto. Que impressionante, sem mexer no celular, sem ver notificação. Meu Jesus, isso é possível. Meu Deus do céu. Isso é motivo para a igreja glorificar em pé. Outra coisa. Procure experiências de desacelerar. Sabe uma experiência de desacelerar qual é? Ouvir. Ouvir. Está conversando com alguém? Ouça mais. Já parou para ouvir? Vamos ouvir? Fica ouvindo. Eu sei que tem gente que não fala de jeito nenhum. Se você tentar ficar parando para ouvir uma pessoa que nunca fala, vai ser uma loucura. Mas, sabe, ouça, tem gente que precisa falar. E crente tem um problema sério. Crente gosta mais de falar do que ouvir. Porque ele aprendeu que a gente tem que falar de Jesus, não é? Aí ele, putz, olha só, ai meu Deus, ninguém aguenta mais no escritório você. Você só quer falar de Jesus, quando na verdade você precisaria aprender uma outra coisa muito maravilhosa, que é ouvir em Jesus. Tem muita gente sofrendo, precisando falar. Isso seria um exercício maravilhoso se você ficasse quietinha, quietinho, e ouvisse a pessoa. Isso é um exercício maravilhoso de desacelerar. Uma outra coisa, sabe o que é? Para desacelerar? Dançar. Dançar. É verdade. Dá um tempo para poder dançar. Ah, mas o que você está falando? Estou falando sério. Você para com você, você dá uma quebrada no ritmo e entra num outro ritmo. Vai dançar, irmão. Não tem aquele negócio assim, quando o cara está estressado, tem aqueles negócios no carro, dizendo o seguinte, vai pescar. Então, vai pescar. Vai dançar. Essa coisa séria de uma busca diária desse ritmo apropriado e adequadamente humano. Por quê? Porque você tem que confrontar esse ativismo desumano. Porque tem um ativismo desumano que me consome e consome você. Isso é perigosíssimo. Agora, o que está por trás desse ativismo horroroso? O que está por trás dessa correria louca? O que está por trás dessa velocidade toda? O que está por trás desse corre-corre insano? Já parou para pensar? Você já parou para pensar ou não quer responder? Mas eu vim aqui para lhe perguntar. Por que você quer? Por que você não quer? Perder o controle. Você está correndo tanto, sabe o que eu acho? Você não quer perder o controle de algumas coisas. Do que é que você não quer perder o controle? Alguns poderiam dizer, pô, pastor, eu só não quero perder o emprego. Eu corro bastante porque eu não quero perder o metrô, o ônibus. Está tudo bem, eu sei muito bem que às vezes é difícil por conta dos horários, de acordar, perder a hora, não sei o quê. Não, mas eu estou falando de uma coisa mais assim, permanente de correria, entendeu? Corre com tudo. Tudo é correria. Tem muita gente que fez da vida uma correria porque está fugindo de alguma coisa. De quem você está fugindo com essa correria toda? De quem? Agora tem uma outra perguntinha mais chata. Sabe qual é a mais chata? Esse corre-corre todo, esse negócio de ficar mantendo todas as coisas na base da correria, esse ativismo todo. Que imagem, que reputação e que status é esse que você tanto quer manter? Que imagem, que reputação e que status é esse que você tanto quer manter? Está te custando tanto. Você sabe que o Nietzsche, ele disse uma coisa, temos a arte para não morrer de verdade. Nietzsche, temos a arte para não morrer de verdade. E na disciplina do desacelerar, a pausa é uma arte. A gente aprender a ter os nossos momentos de pausa. Na correria a gente pode pausar, ter os nossos momentos de pausa, retraimento, silêncio, pausa, são tempos da alma, momentos em que você tem que parar. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu sou um workaholic, doente. Eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. E vou dizer uma coisa. Se eu não tivesse os meus momentos, sabe, de retraimento, de silêncio, de quietude, de pausa, eu já teria enlouquecido. E isso foi fundamental na minha vida num ano em que eu morri. Morri no ano de 2003, fui sepultado no ano de 2004. E foi no ano de 2004 em que eu morri, fui enterrado vivo, que eu descobri a importância das disciplinas, onde eu tive que me retrair e ficar em pausa. Pausa. Entendeu, não? E foi aí que eu salvei a minha vida. Foi aí que eu salvei a minha vida. Porque eu tive que me retirar, me retrair, me silenciar, ficar quieto. E de lá para cá, essas disciplinas espirituais que ficaram dentro do guarda-chuva da disciplina do desacelerar, é o que me salva, porque de vez em quando eu começo a fazer um monte de coisa, tudo de novo, ao mesmo tempo, eu começo a ver que eu começo a ficar doidão, porque esse ativismo doentio é a minha cocaína, entendeu o que eu estou falando? Então eu tenho que rapidamente, só por hoje é muita coisa, então é só por agora, que eu começo... Eu começo a ficar tremendo, sabe? Então eu tenho que prestar atenção, tenho que ter meus momentos de pausa. É por isso que de vez em quando você olha assim, eu estou falando com o poste. Estou conversando com as pessoas, converso com todo mundo. Aí você fala assim, nossa, como ele é bonzinho. Não, é que eu preciso disso. Fico ouvindo. Tem um amigo meu que é um pastor, muito querido, muito amigo meu, brother, ele vira e fala assim, eu não consigo, eu perco a paciência com você. Fala, por quê? Não é por nada não, eu perco a paciência com você, porque eu perco a paciência com a sua paciência. Mas não é que eu tenho paciência, é porque eu fico ouvindo. E aí a pessoa fala, eu sou campeão. É impressionante, as pessoas que têm as histórias mais compridas, é comigo que elas vêm falar. Aí eu descobri uma coisa, eu entro na história da pessoa e vou junto. E vai longe, olha, vai longe. São tempos da alma, sabe? Você sabe que o mundo corporativo anda investindo em espaços de repouso e de meditação. Está acontecendo muito isso nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, em muitos lugares onde os caras estão investindo. Agora tem um negócio que os caras, em alguns lugares, os caras estão investindo, inclusive, logo após o almoço, um lugar onde o cara tem ali os seus 30 minutos. Por quê? Porque os caras estão descobrindo, olha só, no Brasil isso aí as pessoas estão resistindo um pouco. Se bem que não adianta muito, porque em alguns lugares no Nordeste os caras já fazem isso e tranquilo. Bendito lugar, né? Então, assim, mas é uma coisa assim do tipo... É sossego mesmo, tem um momento que é um momento que, e descobriram que já está comprovando que é produtivo, que é o momento do repouso. E em alguns lugares não é só para poder repousar, é uma questão de espiritualidade, eles são chamados de lugares sagrados. A própria ONU, em alguns parlamentos, existe um lugar onde a pessoa pode chegar lá a qualquer hora e poder parar para poder ter o seu momento de meditação, momento de repousar, de tranquilidade. Todo mundo está olhando para isso. É a pausa. Você sabe que a pausa, no grego, significa... A palavra no grego é anapausis. Que quer dizer descansar, respirar de novo. Interrupção. Engraçado. Interrupção. Dá uma interrompida. Pausa, hein? Interrupção. Recuperação, descanso. E você sabe que esse negócio de pausar, eu, a Sabrina e o Vinícius, eles sofrem comigo. São adolescentes. Mas quando eles eram crianças, e as crianças são assim. Olha só essa frase. Crianças são assim. Aflitas, impacientes, ansiosas, não é? E nós, né, viramos adultos, continuamos o quê? Aflitos, ansiosos, impacientes. Então, um bando de criança que não amadureceu coisa nenhuma, certo? Mas olha só, e a Sabrina e o Vinícius tinham uma situação que era assim, quando eu estava querendo falar alguma coisa com eles, eu via que o pau estava comendo, eles estavam se pegando lá, se engalfinhando, e tinha alguma situação que, sei lá, eu estava querendo dar uma tranquilizada no negócio, eu chegava para eles e falava assim, aí, meu irmão, isso aí, no começo, eu surpreendia, mas depois que eles já sabiam a história, eles só não me atacavam por conta do respeito de que era o pai. Chegava neles, não era? meus filhos. Aí eles, o quê? Imaginem um mar calmo. E era assim, ficava assim, demorando, assim, ó. Um mar calmo. Um monte alto. Aí você imagina, os caras já estavam querendo destruir o planeta Terra, subindo assim, aí, longo e demorado, subindo. Um monte alto, alto, alto. Lá no cume, bem no alto, neves eternas. E no silêncio, gaivotas voando. Au! Au! Não é? Tadinhos, eles ficavam tão nervosos. A Simone também. Mas enfim. Eu tentando fazer uma sessão zen budista com meus filhos. Não dá muito certo, não. O que eu... É só uma pausa. Eu estava tentando fazer uma sessão de... Vamos dizer assim, de treino. De tranquilizar meus filhos, para poder fazer meditação. Não é? Porque criança é assim, ó, fica tudo descabelado, fazendo assim. Não para. Mas nós, às vezes, ficamos desse jeito aí. Ó. Não conseguimos parar. Mas criança é assim. Mas nós ficamos tudo adulto, fomos envelhecendo desse jeito. Desse jeito. E não paramos. E ficamos tudo assim. E outra, e deixamos outro doido. Você já viu? Eu já vi pessoas que chegam para falar assim, que eu fico falando assim, pode falar, irmão. E começa. E eu começo a sentir falta de ar. E eu falo assim, meu Deus, ela está respirando. E consegue respirar. E vai respirando. E a pessoa respira. E eu fico impressionado, porque a pessoa consegue respirar. Esse tipo de coisa mostra para a gente o quanto a gente precisa... Pelo amor de Deus, desacelerar para poder viver. Sabe por quê, meus queridos e minhas queridas? É porque nessa vida acelerada, nós estamos perdendo muita coisa boa. Nessa vida acelerada, nós poderíamos fazer uma lista de algumas coisas que nós lamentamos muito porque já perdemos. Nessa vida acelerada, tem lágrimas que nós não vimos e que nós lamentamos de não ter visto. Nesta vida acelerada que nós passamos e vivemos, existem sorrisos que nós não vimos porque nós estávamos correndo. Nessa vida acelerada, existem coisas bonitas que nós não prestamos atenção. E se a gente conseguir dar uma acalmada agora, a possibilidade da gente conseguir ver algumas coisas a partir de agora é grande. Vocês estão entendendo? A gente começar a prestar atenção em algumas coisas. Isso eu estou falando de fora. E você sabe que existe uma pessoa que você precisa prestar mais atenção e que nessa sua vida doida você está deixando de prestar atenção, você está se descuidando, é de você. Entendeu? Você está se descuidando. Você não está dando um tempo para você. Sabe? Aquele tempo para poder não jogar a toalha. Aquele tempo para poder falar, oh, peraí.
Vou prestar atenção mais em mim. Vou guardar mais um tempinho agora para poder... Agora é um momento bom, agora para poder prestar mais atenção. Eu não vou mais me arruinar do jeito que eu me arruinei. Vou ter mais um tempinho, vou reservar mais um tempinho para mim. Vou fazer coisa, mais coisa que eu gosto. Não é? Correndo para todo lado, fazendo as coisas para todo mundo. Porque tem gente que é egoísta, e gente egoísta... Gente ególatra, gente egoísta, que vive correndo, fazendo as coisas só para si. Gente que está possuída pelo espírito do umbigo, que o umbigo é o Deus dela. Que é umbigólatra, umbigolatria, adoradora do próprio umbigo. Esse tipo de gente não adianta falar com essa pessoa, não. Precisa ter um culto de exorcismo para poder expulsar o tranca-rua do umbigo. Certo? Tem que ter, inclusive, aí um alicate para poder arrancar o piercing do demônio do umbigo. Tá certo? Porque é coisa do cão isso aí. Agora, eu estou falando com você que está num outro extremo, que se descuida, que não presta atenção em você, que nessa correria toda parou de viver. Em nome de Jesus, desacelera. Fica mais quietinho, quietinha. Procura se cuidar mais. Procura se curtir mais. Procura dar um tempo para si mesmo e para si mesma. Para com esse negócio de perder a sua alma. Para de viver nessa alucinação. Mais devagarzinho. Começa a admirar mais. Começa a perceber mais. Começa a olhar mais ao lado. Começa a observar mais as coisas. E quando eu estou falando, não estou falando de namoro, não, só. Porque a gente fica só pensando nisso, às vezes, por conta do tamanho da nossa carência. Eu estou falando de outras coisas. Existem outras coisas que podem nos dar muito prazer e fazer muito bem para a gente. E isso é possível, sim. E nós que somos crentes, por conta do jeito que a gente acha que tem que ser crente, porque a gente acha que tem que ser crente, tem que ser absolutamente chato, como se fosse um negócio que do tipo que tem que ficar... Se quer crente, a gente tem que ficar batendo na gente mesmo com a Bíblia. Levando surra de Bíblia, que é uma idiotice, mas também é a culpa dos pastores que vocês ficam indo, ouvindo, problema de vocês também. Pare com isso em nome de Jesus. Desfrute mais das coisas que o Senhor deu para você, que são para vocês. Em nome de Jesus, desfrute mais. Então hoje, que você guarde no seu coração entendendo assim, ó. É tempo de pausar. Pausar primeiro para deter-se. Deter-se dessa loucura, dessa velocidade insana que não deixa você viver. Pausar para beber na fonte da criatividade. Porque ficar pausado não significa ficar sem ser criativo. De repente, essas paradas, onde você fica em silêncio, você fica calmo, você fica calma, você vai ter criatividade, vai poder pensar em coisas novas e coisas criativas. Pausar para quebrar a rotina. Pausar para poder viver um novo jeito de vida. Pausar para ressignificar a história. Pausar para poder virar a página. Pausar para poder ter força para quando o novo ciclo chegar. Porque senão você fica sofrendo tanto antes, que quando chegar o novo ciclo, tu não vai ter nem força.
Então pausa antes, para se preparar bem, para quando o novo ciclo chegar, você vai estar inteiraço, você vai estar inteiraça. Entendeu? Eu gosto tanto de você que se precisar eu desenho. Entendeu? Pensa nisso, por favor. Em nome de Jesus. É só isso que eu tinha para falar. Deus abençoe. Eu quero orar com vocês. Se nesse momento vocês, logo depois que a gente orar junto, nós vamos ter só um recadinho importantíssimo do Tiago, e nós vamos ter a Ju cantando mais uma aí pra gente, mas eu queria orar com você. Para a gente poder desmantelar essa coisa, primeiro que a gente fala assim, bom, obviamente a gente quer desacelerar isso. Obviamente a gente quer se deter e quer, né, quer se desfazer de uma série de coisas. Agora, claro que quem não quiser também, beleza, fica à vontade aí se você está curtindo o jeito que você está seguindo. Mas a gente pode orar junto, entendeu? E se de repente tudo isso que a gente conversou aqui faz sentido para você e você quer orar, quer pedir a Deus que Deus ajude o seu coração e cuide do seu coração, e que de alguma maneira isso fez sentido para você, e que você... E outra, sabe, não é alguma coisa assim do tipo, Ana, é devagarzinho e todo dia, você começando a fazer algumas coisinhas, prestar atenção. Isso pode acontecer com um amigo, sua amiga, hoje mesmo. Saindo daqui já pode começar a exercitar um pouco isso, entendeu? Por exemplo, ó, olha só um exercício simples. Quer ver? Ó? Respirou? Ó, quer ver? Aqui, ó, arruma isso aqui. Arruma um pouquinho aí. Você é todo meio torto. Tem um cara que está tão torto ali. Desentorta um pouco. Ó. Faz assim, ó. Respirar faz bem, tá vendo? Tem gente que podia respirar assim, ó. Tem gente que dificilmente respira fundo. Quando respira, fica tonto. Fala assim, nossa, nunca fiz isso. Tão profundo. É, você ri de coisa séria, né? É mesmo. Tá bom? Então vamos lá, gente. Acho que dá para poder... Coisa pequenininha. Sorrir mais, entendeu? Tá bom? Eu vou orar agora. Se você quiser, assim, falar... Olha, pastor, eu gostaria muito que o senhor orasse por... Que nós orássemos juntos. Se você está afim... Fala assim, não, Deus falou comigo. E eu quero muito desacelerar, eu quero muito começar a praticar coisinhas pequenas. Eu quero muito isso para a minha vida, eu quero muito isso. Eu quero aprender com Deus, com o Espírito Santo, a disciplina da desaceleração. Tá bom? Aí depois você vai ouvir, porque nós vamos subir para você ouvir de novo isso que foi falado. Eu vou publicar o meu esboço super bonitinho e facinho de entender. Vocês vão estar pegando, tá certo? Aí vocês vão, como sempre. Aí vocês vão pegar, acompanhar, ler. Ok? Isso aqui também é uma catarse que eu faço, porque eu sou meio... É uma maneira também de eu poder ficar fazendo minhas coisas. Tá bom? Tudo terapia. Imagina se eu não faço essas coisas. Mas eu vou orar com você, meu irmão. Vou orar com você, minha irmã. Nós estamos todo mundo junto no meio desse mundo de doido. E só Jesus para ter misericórdia de nós. Tá legal? Vamos orar? Desacelerar para poder olhar mais. Desacelerar para poder perceber mais. Desacelerar para poder
prestar mais atenção. Desacelerar para poder amar mais. Desacelerar para poder cuidar mais. Desacelerar para poder sentir mais. Desacelerar para poder prestar atenção. Desacelerar, desacelerar. Tirar o pé. Para pensar em si mesma, para pensar em si mesmo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus que nos chama para perto de si mesmo. Glória ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Deus que nos abraça, Deus que nos aquieta, Deus que nos chama para dizer: ah, filho, filha, calma, 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 respira, que vai passar tudo isso. Presta atenção. Olha, olha, olha com calma. Respira fundo. Respira fundo. Eu sou o Pai, eu sou seu Pai, sou seu Deus, sou seu Salvador, eu sou aquele que cuida de você, e eu quero que você se cuide mais, eu quero que você se cuide mais. Para com essa correria, para com essa correria, diminui esse ritmo, diminui esse ritmo. Larga essas coisas aí. Fica aqui aos meus pés. Presta atenção no que eu estou falando. Ouve. Ouve o que eu tenho para te falar. Mas ouve com atenção, porque eu falo na lágrima das outras pessoas. Se você não parar para ver a lágrima das outras pessoas, você não vai prestar atenção no que eu estou falando. Presta atenção, porque eu também falo na beleza das árvores e do céu, que você não está prestando atenção. Eu também estou falando lá. Estou falando em tudo que é canto. Eu falo em tudo que é lugar. Para com essa correria e presta atenção, porque eu falo o tempo todo, em todo lugar, e você não está parando para prestar atenção. Para de correr. Desacelera. E começa a viver. E começa a viver. Sim, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. É isso que eu suplico por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. É assim que eu suplico, Senhor. Nos ajude a desmontar essa bomba da pressa. A desmantelar essa bomba perigosa do sempre mais rápido. E que aos pouquinhos, nas nossas pausas, a gente consiga, Senhor, vencer esse ativismo desumano que tem feito tanto mal para a gente e para as outras pessoas, e que tem feito a gente perder tanta coisa boa e tem feito a gente se perder. Oh, Senhor, leva-nos às águas tranquilas. Somos as ovelhas do Senhor, leva-nos às águas tranquilas e refrigera nossa alma. Leva-nos às águas tranquilas e refrigera as nossas almas. E essa visitação seja maravilhosa para a glória do teu nome. Assim oramos em teu nome, Jesus. Amém. E amém.